Seja bem-vindo ao IPVMcast.
Igreja, essa é a minha experiência. Enquanto eu falo, eu espero que você pense na sua. Na primeira quinzena de fevereiro, marcou na minha vida a passagem por 4 velórios diferentes. 4 velórios no contexto da nossa comunidade local. Isso reflete algo que temos percebido nas visitas, temos percebido nas conversas que temos com vocês, nas mais diferentes oportunidades, de que o sofrimento, a dor, ela está batendo à nossa porta. Desde que o pecado entrou no mundo, e essa é aquilo, é a teologia que nós entendemos e ensinamos, desde que o pecado entrou no mundo, o sofrimento faz parte. Mas uma coisa que nós temos observado é que esse sofrimento, ele está muito mais presente entre o povo de Deus, na igreja. A igreja está sendo tremendamente provada nesses últimos dias, que entendo, ao ler as Escrituras, de que o Senhor Jesus realmente está próximo. E quando o sofrimento está presente, nós fazemos aquilo que devemos fazer, isto é, nós queremos recorrer a um milagre que venha da parte de Deus, da parte do Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando isso acontece, nós oramos a Ele. Por quê? Porque o Senhor Jesus, no seu ministério, grande parte do ministério de Jesus foi um ministério de cura. Nós não podemos negar isso. E diante desse fato, nós vamos também aprender ao mesmo tempo que se buscamos o milagre de um lado, por outro lado, nós percebemos que Jesus deseja algo que é muito mais do que aquilo que buscamos. Por isso nós estamos trabalhando nesse tema hoje, Jesus, o que buscamos dele e o que ele deseja de nós, os milagres, de acordo com o Evangelho de João no capítulo 20, versículo 31, os milagres foram feitos para que as pessoas cressem que Jesus Cristo era de fato Filho de Deus. E João, quando ele termina o evangelho dele dizendo isso, ele ainda acrescenta: e as pessoas conhecendo esses milagres, elas teriam a oportunidade de terem vida, vida em Jesus. Queria convidar você para acompanhar a leitura. A leitura de Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 33. A palavra do Senhor diz assim: então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Então, lhes perguntou, isto é, Jesus perguntou aos discípulos: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: tu és o Cristo. advertiu-os Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem, e Filho do Homem está enfatizado aí no telão, o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que, depois de 3 dias, ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Até aí, quando nós pensamos no Evangelho de Marcos, nós entendemos que o foco de Marcos é aquilo que Jesus fez. Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Certamente, de acordo com a tradição, fora Pedro, o apóstolo, que o orientou, que fez um tipo de mentoria para que ele escrevesse o evangelho na maneira, na forma como nós o temos. E é interessante que, ao ler os 16 capítulos de Marcos, o evangelho mais curto dos 4, nós percebemos que a preocupação dele é tão somente de mostrar essa dinâmica do Senhor Jesus em agir, em fazer milagres, em ressuscitar mortos, em permitir que os discípulos tenham tudo o que eles precisassem, não obstante muitas vezes terem que enfrentar ventos fortes, um mar. Enfim, Marcos não está preocupado com a genealogia de Jesus, ele deixa isso para Mateus, para Lucas. Não está preocupado também em narrar o Sermão do Monte, como Mateus o faz. O foco de Marcos é aquilo que Jesus fez. É um evangelho encantador. E nós podemos enxergar neste evangelho pelo menos 2 partes bem nítidas. Na primeira parte de Marcos, nós chegamos à conclusão, lendo do capítulo 1 até o capítulo 8, verso 30, que Jesus ali é o rei. E na segunda parte, nós percebemos que ele faz questão de mostrar Jesus, mas tendo um destino que o aproxima cada dia da cruz, sendo um criminoso. Mas o título que aparece mais em Marcos é Jesus como o Filho do Homem. Para nós termos uma noção, esse título aparece 13 vezes no Evangelho. E nas 13 vezes, há um destaque da humanidade de Jesus, onde aponta de que ele realmente é o Filho do Homem, no sentido de que ele é um humano real de carne e osso. Eu não preciso entrar aqui nos detalhes de que Jesus é 100% homem e 100% Deus, porque é o próprio Jesus quem vai dizer isso. Porque quando Filho do Homem, quando essa expressão, quando esse título está nos lábios do Senhor Jesus, é exatamente o oposto. Pelo menos 2 versículos de Marcos, você percebe que Jesus se coloca como um homem 100% homem, mas ao mesmo tempo 100% Deus. Para vocês terem uma ideia, no capítulo 13, Jesus vai dizer que ele será visto vindo das nuvens com grande poder e glória. E quando ele diz isso aos seus discípulos, ele não está dizendo que eu, Jesus, mas ele está dizendo eu, o Filho do Homem, será visto desta forma. No capítulo 14, versículo 62, por conta certamente de Jesus já haver dito essa expressão algumas vezes, um sumo sacerdote, ele vai até Jesus e pergunta a ele diretamente: você é o Messias? E Jesus olha para aquele homem e diz: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poderoso Deus, vindo com as nuvens do céu. Quando aquele sumo sacerdote ouve aquelas palavras de Jesus, mostrando que ele é Deus, o texto diz que ele começa em repúdio àquelas palavras, ele começa a rasgar a sua roupa. Portanto, Filho do Homem não é um mero mortal. O Filho do Homem aqui é uma expressão de um rei que possui as marcas do divino. E é por isso que Jesus é buscado por muitos. E esse Jesus que é buscado por muitos, inclusive nós, é o que está apresentado na primeira metade de Marcos. E quando nós lemos esse retrato de Jesus, ele é não só poderoso, como também é marcante. O versículo que abre o Evangelho, ele diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos queria que todos aqueles que tivessem acesso ao que ele estava escrevendo, de que ele estava falando a respeito de um governante esperado da linhagem de Davi, o Messias ou o Christos, no grego, que libertaria Israel para sempre dos seus inimigos. Ainda no capítulo 1, depois de Marcos mostrar Jesus desta forma, nós vemos que João Batista aparece em cena. E João Batista, naquela época, era o mais famoso e poderoso pregador daquele tempo. Isso é tão claro para nós, que o próprio Evangelho de Marcos diz no capítulo 1, versículo 5, que de toda a Judeia e Jerusalém, todos os moradores iam até João Batista no deserto para ouvir dele e serem batizados por ele. É ele, João Batista, quem prepara o caminho para Jesus. E é ele quem diz: depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias de suas sandálias. Marcos 1:7. No seu batismo, é Deus quem diz dos céus: tu és meu filho amado, em ti me agrado. No capítulo 1, versículo 22 de Marcos, Jesus está na sinagoga. E os membros da sinagoga, eles se maravilhavam com o ensino de Jesus. Marcos 1, 22 diz por quê? Porque ele ensinava como quem tem autoridade. E no versículo 27, Jesus, ele liberta um endemoniado dentro da sinagoga. E aquilo faz com que a fama de Jesus se espalhasse por toda a região da Galiléia. Você está acompanhando comigo quem é Jesus na primeira metade? Pois bem, Jesus sai da sinagoga e ele foi para a casa de Pedro. E quando ele chega na casa de Pedro, todos percebem que a sogra dele estava febril. E como fora Pedro que havia dito para Marcos, escreva assim, escreva daquela forma, mas não esquece de colocar a minha sogra aí. Jesus cura a sogra de Pedro. Só que enquanto isso estava acontecendo, você chega no capítulo 1, versículo 32 e 33, que afirma que toda a cidade estava reunida à porta da casa de Pedro com doentes e endemoniados. Gente, nós estamos falando do início do ministério de Jesus. Versículo 39 do capítulo 1 mostra que Jesus percorria toda a Galiléia pregando nas sinagogas e expulsando demônios. As sinagogas daquela época tinham demônios que frequentavam os cultos. No versículo 45 do capítulo 1, nós temos o resultado disso, porque Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade, mas ele ficava fora em lugares solitários. Mas mesmo assim, o texto diz que pessoas de todas as partes iam até ele. E quando eu comecei a ler essas passagens, eu falei assim, não é possível. Jesus é muito mais poderoso do que a gente pensa. Esse Jesus retratado na primeira metade é o Jesus que muitos querem. Por isso eu continuei a minha busca. E lá no capítulo 2, versículo 12, Jesus cura um paralítico e perdoa os seus pecados. E o resultado disso diz que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo, nós nunca vimos algo igual. Quando você chega no capítulo 3, versículos 7 e 9, Jesus ele é forçado a entrar num barco, porque a multidão na praia estava comprimindo. No capítulo 3, versículo 20, é aqui que ele chama os seus 12 apóstolos. E depois desse chamado, Jesus tenta voltar para o lugar que era o seu QG, a casa que ele ficava. E o texto diz que ele não consegue. Haja vista o número de pessoas que estavam ali. No capítulo 4, versículo 1, Jesus está ensinando uma outra multidão, novamente em cima de um barco. No capítulo 4, versículo 41, ele cala uma tempestade e os seus discípulos perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? No capítulo 5, ele cura o temido endemoniado Gerazeno. Endemoniado ficava nos montes, para baixo e para cima, e as pessoas tinham medo dele. E quando Jesus estava passando por aquele lugar, esse endemoniado foi ao encontro de Jesus e disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? E isso causou admiração de todos, porque até os demônios estavam reconhecendo quem Jesus era. Ainda no capítulo 5, ele cura a mulher que há 12 anos vivia com uma hemorragia, aquela mulher que tocou na veste de Jesus. Em seguida, ele ressuscita a filha de Jairo, um chefe da sinagoga, e o texto diz no capítulo 5, versículo 42, que todos foram tomados de grande espanto. No capítulo 6, ele alimenta 5 mil homens, fora as mulheres e crianças. Depois, em meio a um forte vento, porque quando ele alimenta a multidão, o Senhor Jesus se recolhe para orar. Ele estava cansado. Enquanto isso, os discípulos foram de um lado da margem do mar da Galiléia para o outro, e ali começou uma tempestade. E o texto diz que Jesus saiu de onde ele estava orando, e ele foi ao encontro dos discípulos, andando sobre as águas, e entra no barco dos discípulos, que ficam impressionados. Marcos 6 finaliza dizendo que onde quer que Jesus fosse, as pessoas levavam os doentes para as praças e rogavam-lhe que ao menos permitisse tocar na borda do seu manto, e os que tocavam eram curados. Marcos capítulo 7, versículos 14 a 23, diz que Jesus ainda cura a filha de uma mulher gentia e depois de um homem surdo, e as pessoas ao redor dele ficavam maravilhadas grandemente. Quando chega em Marcos capítulo 8, Jesus alimenta uma outra multidão, agora de 4.000 pessoas. O povo de Israel queria o Messias assim. Eles estavam aguardando esse Messias para libertá-los. Isso não era diferente com os discípulos. E a pergunta que eu faço para você, por vezes, não é esse Jesus que você tem buscado no seu sofrimento, na sua dor? Entretanto, nós percebemos que Marcos 1 até o capítulo 8 não é um retrato completo da missão de Jesus. E é aí que nós entramos nos três registros que nós lemos aqui, do capítulo 8, versículos 22 até o 33. Daqui a pouco nós vamos chegar até o 35. E os três registros são esses. Um homem cego é curado em duas etapas. E a pergunta que nós fazemos é: por que que Jesus não curou este cego apenas tocando uma vez? Alguns dizem, talvez ele estava cansado demais. O poder dele já estava se esvaindo. Não, tem ensino para nós aqui. O segundo registro é o ousado Pedro confessando que Jesus é o Cristo, o Rei Messias. E em seguida, depois dessa confissão bela, Jesus anuncia o seu sofrimento e sua morte. E é nesse momento que ele resiste a Pedro e faz um desafio à multidão e aos discípulos. Há um ensino para nós aqui. Quando Jesus cura este cego em duas etapas, ele estava querendo ensinar os seus discípulos a respeito da visão perfeita que nós precisamos ter daquilo que Jesus é. Em outras palavras, da mesma forma, acompanhe comigo, da mesma forma que o homem não tinha visão perfeita na primeira metade do milagre, porque ele começou a ver os homens como árvores andando, os discípulos ainda não tinham uma visão perfeita da obra de Jesus na primeira metade de Marcos. E foi por isso que eu destaquei aqui para você aquilo que Jesus fez com todo o seu poder. Mas aquilo era tão somente a primeira metade. Quando Pedro diz, no versículo 29 do capítulo 8, tu és o Cristo, a mente de Pedro está na primeira parte de Marcos. A nossa também. Porque nós queremos um Jesus assim. Não há dúvida que na primeira metade de Marcos, Jesus era o rei vindouro, o rei esperado. Mas o tipo de rei que ele seria ainda não estava claro para eles. Por isso que a tendência natural dos discípulos e a nossa é querer buscar aquele tipo de rei, aquele tipo de Jesus. Por isso que quando Jesus disse que era necessário que ele sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse, Pedro então o chama na pequena área e começa a repreendê-lo. Deixa eu dizer para você uma coisa. Se nós estivéssemos lá, certamente nós teríamos apoiado a Pedro. A primeira metade de Marcos mostra que Jesus é o rei. Mas a segunda metade do Evangelho mostra como Jesus seria o rei. E é aqui que nós temos a palavra Messias, que é Christos, Jesus Cristo. E Christos vem do grego, que significa sofredor. Aparece 6 vezes em Marcos para ressaltar o sofrimento de Jesus. Nós acostumamos a chamar Jesus de Jesus Cristo, mas muitas vezes nós não ligamos o fato de que Cristo é um sofredor, foi um sofredor, enquanto ele esteve na terra. E o sofrimento de Jesus estava anunciado já há muito tempo. Por exemplo, um texto de Deuteronômio, que ainda faz parte da Torá ou da lei, já estava apontando para Jesus. E eu queria convidar você para lermos juntos esse versículo. Acompanhe com seus olhos e leia comigo. Se um homem culpado, vamos ler juntos, igreja, com força. Se um homem culpado de um crime digno de morte for morto e pendurado em um madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado em um madeiro está debaixo da maldição de Deus. Isso é lei. Isso era a lei israelita, que dizia que os piores crimes exigiam a pior punição, a maldição de Deus. E nesse sentido, Jesus foi um maldito ao ser pendurado em um madeiro. Não é à toa que 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, vai dizer que ele mesmo, Jesus, levou nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Eu não sei quem vocês querem de fato. Qual Jesus? Se vocês querem o Jesus da primeira metade de Marcos, com todo o poder que ele tem, ou se vocês querem o Jesus da segunda parte de Marcos, o Jesus sofredor. Isso traz para nós uma importante reflexão, porque os discípulos, eles queriam o Jesus dos milagres. Os discípulos queriam a libertação das suas circunstâncias, o que muitos de nós também querem, e por favor não entendam que isso é errado, eu não estou dizendo isso. Os discípulos queriam a libertação dos seus sofrimentos e nós queremos a libertação dos nossos. Mas é importante que nós entendamos que Jesus veio para nos libertar dos nossos pecados. Jesus veio para nos libertar de nós mesmos, dos pecados que insistem em fazer parte das nossas vidas. É nesse contexto que Jesus, então, mostra aquilo que ele deseja de nós. É quando ele diz no versículo 34, chamando a multidão e chamando os seus discípulos, e ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Em outras palavras, Jesus é o Cristo, é o sofredor, e nós somos pequenos Cristos e também sofredores. É por isso que vira e mexe, por mais que a gente queira falar e deva falar sobre alegria, nós não podemos esquecer que a nossa identidade está aliada também ao sofrimento. o que você está fazendo com a sua cruz. Porque Jesus diz que nós precisamos tomar a nossa cruz, a dele. Ele a tomou. E sobre ele, o pecado do mundo inteiro caiu como um para-raio sobre a sua cabeça. Algo que nós não poderíamos suportar de jeito nenhum. O que nós podemos suportar são as nossas cruzes, o nosso sofrimento. Dietrich Bonhoeffer, eu espero que seja assim, é o nome de um pastor luterano, alemão, que tem uma história lindíssima. Reverendo Alderi me abordou no corredor agora há pouco e disse assim, você precisa falar da história de Dietrich Bonhoeffer. Eu falei, eu vou deixar isso para o senhor, porque o senhor é da área. A história dele é lindíssima. E ao mesmo tempo, porque ele enfrentou Hitler, ele foi um antinazista, ele foi preso. E poucos dias depois dele dizer esta frase, quando Cristo chama um homem, ele o chama para vir e morrer. Depois dele ter dito, ele foi executado pelos nazistas. Existem pessoas que vão sofrer para sempre. Mas entenda, existem aqueles que compreendem pela graça o seu sofrimento, e eles compreendem também o sofrimento de Jesus, que foi muito maior naquela cruz. E esses que compreendem o sofrimento dessa forma, eles se rendem a esse amor. Eles tomam a sua cruz e seguem a Jesus. Agora, perceba, esses não vão sofrer para sempre. Existem aqueles que vão sofrer para sempre. Mas existem aqueles que não vão sofrer para sempre. Jesus na cruz não foi apenas o nosso substituto, como nós estamos acostumados a ouvir, e o que é uma grande verdade teológica. Jesus na cruz foi o meu substituto, porque aquela cruz era minha, era sua. E ele nos substituiu naquela cruz. Mas ele também, na cruz, ele é um pioneiro. Ele não apenas carregou a cruz em nosso lugar, mas ele também marcou uma trilha no formato de uma cruz para o seguirmos. E é assim que ele nos prepara para perdermos nossa vida por causa dele. Quando nós aprendemos a negar a nós mesmos, tomar as nossas cruzes e segui-lo. Isso quer dizer que você pode buscar o Jesus da primeira parte de Marcos. Pode. Eu busco todos os dias. Senhor, eu busco esse milagre na minha vida, na minha família, na minha igreja. Mas eu entendo também hoje que Jesus continua fazendo os seus milagres. A diferença é em quem Ele quer, onde Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Por vezes Ele vai fazer esse milagre na sua vida e não na minha. E eu vou ter que continuar a seguir a Jesus com a minha cruz. O importante é nós não nos esquecermos que o maior dos milagres não foram aqueles que ele fez na primeira metade. Lembre-se, aquilo foi feito para que nós pudéssemos crer quem ele era. Mas o maior dos milagres foi feito quando ele perdoou os nossos pecados uma vez para sempre naquela cruz. Então a minha oração nesta manhã é: carregue a sua cruz. Carregue a sua cruz. Por quê? Porque Jesus prometeu que um dia ele virá das nuvens. E ele espera que você esteja aguardando ele com a sua cruz. Daqui a pouco nós vamos participar da ceia. E eu espero que você possa orar nessa ceia: Jesus, eu sei que o Senhor tem poder para me livrar dos sofrimentos. O Senhor já mostrou isso na tua palavra. Aliás, qual é o seu sofrimento? O seu sofrimento é uma enfermidade que tem tirado o seu sono? O seu sofrimento é um problema familiar? O seu sofrimento é ver aqueles parentes afastados da igreja e do Evangelho de Jesus? O seu sofrimento é aquele pecado que você não consegue vencer? O seu sofrimento é aquela desesperança? É o desemprego? O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Senhor. Tomara que Ele ouça a sua oração, abençoe sua vida, cure naquilo que for necessário curar, mas se assim não for, que Ele dê forças para você carregar a sua cruz, ser fiel até a morte e receber a coroa da vida. Meus irmãos, eu insisto para que vocês caminhem, tomem cuidado, mas caminhem olhando para os céus. A qualquer momento, o Filho do Homem será visto vindo das nuvens com grande poder e glória. Aleluia!